Claramente. Com a doutora Marisa Andrade.
Damos agora início a um novo episódio da rúbrica que nos convida a refletir sobre nós próprios, os outros e o mundo que nos rodeia, e a olhar para as nossas vidas de novos pontos de vista, sempre com a ajuda da doutora Marisa Andrade, formadora e coach na área do desenvolvimento pessoal. Hoje vamos falar sobre o que significa ser pai nos tempos em que vivemos, sobre a parentalidade positiva e sobre papéis de género na família. Bem-vinda de novo, Marisa! Historicamente, a figura do pai tem sido vista como um símbolo de força, proteção, ordem e autoridade. No melhor dos casos, o pai é um protetor, um cuidador, um confidente e um conselheiro. Mas muitas vezes é sinónimo de medo, violência ou ausência. Há quem lamente não ter tido um pai presente, física ou emocionalmente. Há quem ainda viva com as sequelas dos anos de ameaças, agressões e humilhações cometidas por quem, acima de tudo, deveria querer o bem para os seus filhos. Afinal, qual é o papel do homem enquanto pai? Na sua perspectiva, o que caracteriza uma parentalidade positiva?
Olá, antes de mais, muito obrigada por me terem desafiado a vir falar aqui sobre estes temas, porque não sendo eu especialista destas áreas, sou de facto uma curiosa, uma estudante de psicologia que se interessa muito por estes temas ligados à parentalidade positiva, ao desenvolvimento infantil, aos papéis de género. É algo que eu realmente gosto muito de estudar, de refletir, de pensar e conversar. Então o meu objetivo hoje aqui, mais do que trazer respostas fechadas, é partilhar convosco alguns dos conhecimentos que eu fui adquirindo através da minha vida profissional e enquanto estudante de psicologia, e também pretendo sobretudo trazer aqui algumas reflexões, alguns pontos para pensarmos em conjunto, como disse, mais do que trazer respostas fechadas. Mas bem, começando então aqui por responder à sua primeira pergunta de qual é o papel do homem enquanto pai, e acho que podemos todos concordar que o papel do homem enquanto pai tem vindo a mudar, não é? Historicamente, o papel do pai sempre foi muito associado à autoridade, à disciplina e à provisão financeira. E, infelizmente, esta autoridade até é muito ligada a modelos extremamente autoritários, até violentos, baseados no medo. E, felizmente, isto tem vindo a mudar, não é? Hoje em dia, também, a ciência já nos vem mostrar os impactos negativos desta violência e desta autoridade baseada no medo, os traumas que isto cria. E, então, eu julgo que muitos pais, atualmente, já estão a tentar quebrar estes ciclos, estes padrões, para realmente exercerem o seu papel enquanto pais de forma mais positiva, mais presente. Então eu diria que hoje em dia o papel do pai, mais do que apenas sustentar a casa, também passa por participar ativamente na vida diária dos filhos, nos cuidados com os filhos, em demonstrar afeto e disponibilidade emocional, que era algo que antigamente não havia espaço para o homem, não é, poder desenvolver e transmitir o seu conteúdo emocional. E penso que hoje em dia já se espera, e já se espera isso dos pais, e já se normaliza, não é, a expressão emocional nos homens. O pai também é obviamente alguém que estabelece limites saudáveis e que obviamente é um modelo de comportamento e lá está até de gestão emocional para os seus filhos. Então de facto o papel do pai tem vindo a mudar, e eu quero mesmo acreditar que para melhor, embora lá está, ainda haja muito caminho para percorrer. Relativamente à sua segunda questão sobre o que é que caracteriza a parentalidade positiva, e eu gostaria de começar por desmistificar aqui uma confusão que muitas vezes as pessoas fazem, que é associarem a parentalidade positiva a uma parentalidade permissiva ou uma educação permissiva, que não são de todo a mesma coisa. Eu acho que as pessoas confundem também por falta de conhecimento. Então, quando nós estamos a falar de uma educação permissiva, nós estamos a falar de uma educação em que quase não há limites, que os pais não conseguem estabelecer limites para com os seus filhos, filhos, são pais que evitam frustrar a criança e a criança acaba por não desenvolver tolerância à frustração, que é algo tão importante para o seu desenvolvimento. São pais que têm dificuldade em dizer não e isto depois vai gerar insegurança nas crianças por falta de referências e de limites claros. As crianças precisam de limites e, de facto, uma educação permissiva é problemática e não é a mesma coisa do que educação positiva ou parentalidade positiva, em que há limites claros, há um adulto que mantém a liderança na relação, ensina-se responsabilidade às crianças, faz-se uso, pratica-se, não é? Aplica-se as consequências em vez de punições, que isto diria um tema aqui para todo um podcast, portanto não posso explorar muito aqui esta questão, mas de facto exercer a educação positiva pressupõe que os pais ou os cuidadores apliquem consequências para os comportamentos errados ou desadequados da criança, sim. Não punições, lá está, mas sim consequências. Portanto, sim, uma educação positiva tem consequências, tem limites, só que é uma educação em que a criança é ouvida e, obviamente, não decide tudo, não é? Quem decide são os pais. Então, na educação positiva existe, sobretudo, respeito pela criança como pessoa, não é? Porque, às vezes, eu penso que nós achamos que as crianças não são pessoas. E isso, muitas vezes, lá está, leva à negligência, leva a atos de violência e de desrespeito. Porque, muitas vezes, fazemos com a criança aquilo que não faríamos com um adulto. Então, uma educação positiva parte destes pressupostos. Sim, existem limites, existem consequências, só que existe também um respeito pela criança, uma compreensão pela criança, uma atenção que, obviamente, as crianças precisam. Portanto, eu diria que, para fechar aqui esta primeira resposta, não é? O papel do pai é, de facto, exercer uma educação positiva, uma parentalidade positiva, assim como este é o papel também de uma mãe ou de qualquer cuidador, não é? Portanto, espera-se que o pai participe ativamente na vida dos filhos e que transmita segurança e conexão emocional. Basicamente, eu diria que era isto.
Por vezes e por diversas razões, o pai não quer ou não pode estar presente na vida quotidiana dos seus filhos. Será que outras pessoas podem desempenhar este papel? Considera que a pessoa do pai e a ideia de figura paterna podem não coincidir?
Certamente que sim, que outras pessoas podem, obviamente, desempenhar o papel de pai, não é? Porque realmente há aqui esta diferença, ou poderá haver esta diferença, uma coisa é o pai biológico, outra coisa é a figura paternal, por diversas razões estas figuras podem não coincidir, e independentemente se é o pai biológico ou se é outra pessoa, o que se espera é que esta figura, não é? Esta figura paterna para a criança, que às vezes não é um homem, pode ser a mãe que tem esta dupla função, ou pode ser uma mulher, mas de facto esta figura que desempenha o papel do pai, não é? O que interessa é que ofereça segurança, orientação, presença, que transmita bons valores, que seja uma figura de apoio e proteção. E isto de facto é o mais importante, porque o que realmente impacta o desenvolvimento de uma criança é a presença emocional, é a consistência do adulto, é o cuidado que é prestado, é a disponibilidade para orientar, e quando estes elementos existem, a criança se sente segura. Então, a ausência do pai biológico não determina automaticamente um desenvolvimento problemático ou negativo, porque, obviamente, tudo depende de como é que esta ausência também é explicada à criança, depende se existem ou não outras figuras de vinculação e de suporte, depende da qualidade das relações que a criança tem, do ambiente familiar e emocional. E, portanto, eu diria que quando a criança tem um ambiente familiar e emocional positivo, saudável e seguro, que a falta do pai biológico não vai fazer assim tanta diferença, mas lá está. Existem muitos fatores que influenciam, estou a trazer aqui alguns deles, aqueles que eu considero que são os mais importantes, por isso sim, outras pessoas podem exercer este papel e pode tudo correr super bem.
Para o bem e para o mal, quando somos crianças e adolescentes, as nossas relações mais próximas são as nossas referências e é com base nelas que criamos os nossos modelos para o futuro. Então, de que formas é que estas referências podem afetar positiva ou negativamente as nossas relações na idade adulta? Considera que é possível alterar perspectivas enraizadas em experiências tão marcantes?
Sem dúvida que as relações que nós desenvolvemos com os nossos cuidadores, sejam os pais biológicos ou não, vão deixar marcas para a vida, porque são estas primeiras relações que vão moldar os nossos modelos de relação, ou seja, são as interações que nós temos com os nossos cuidadores que nos vão ensinar como é que funcionam os relacionamentos. Então, uma criança, a partir da relação que tem com os seus cuidadores, com as suas principais figuras de vinculação, elas vão aprender coisas como se podem confiar ou não nas outras pessoas, se as suas emoções são aceitas ou rejeitadas, se é seguro pedir ajuda, se o amor está associado a cuidado ou a medo. Então, estas experiências podem ser mais positivas ou mais negativas, elas vão se tornar uma espécie de mapa que nós vamos levar para toda a nossa vida. E dependendo destas experiências vividas, nós podemos desenvolver padrões emocionais, comportamentais e relacionais diferentes. Então, se estas primeiras experiências relacionais forem positivas, isto é, se a criança cresce num ambiente em que há segurança emocional, que há uma comunicação saudável, que existem limites claros, em que se sentem ouvidas, acolhidas, apoiadas, é mais provável que esta criança se torne um adulto que confia nas suas relações, que tem a capacidade de expressar emoções, que se respeita a si próprio e ao outro e consegue criar relações mais equilibradas e saudáveis no geral. Por outro lado, quando as primeiras experiências relacionais de vida se caracterizam por ausência emocional, violência ou medo, críticas constantes, imprevisibilidade, então é mais provável que esta criança se torne um adulto que tem dificuldade em confiar, por exemplo, ou medo do abandono, ou tem tendência para criar relações dependentes, ou tem dificuldade em comunicar necessidades emocionais. Mas lá está, isto são tudo tendências, também não podemos prever com toda a certeza que se a criança tem relações positivas no início da vida, que vai mesmo ter relações positivas em adulto, ok? Portanto, é uma probabilidade, é uma tendência, mas existem muitos outros fatores, muitos outros acontecimentos, não é? Que podem surgir mais à frente na vida, não é? Numa idade mais avançada, que depois também vai ter a sua influência. Mas, de facto, a ciência mostra, e isto é indiscutível, que os primeiros modelos de relação que nós temos vão predizerem muito os nossos modelos relacionais futuros. Agora, respondendo à segunda pergunta sobre se é possível mudar, não é, padrões enraizados, e claro que sim, claro que é possível. O ser humano tem uma capacidade de mudança, de plasticidade, de adaptação enorme. Agora, se é fácil, não é fácil, não é? Requer muito trabalho da nossa parte para mudar estes padrões e enfim, porquê? Porque requer muita consciência desses mesmos padrões, requer um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento e muitas vezes requer mesmo um apoio terapêutico, não é? Um acompanhamento psicológico para a pessoa poder reenquadrar todas as suas experiências de vida e poder realmente começar a mudar o seu modelo relacional interno para que se torne mais equilibrado, mais saudável e poder realmente ter relações mais positivas. Portanto, sim, é perfeitamente possível. Na maioria dos casos não é fácil, mas é possível, sim.
Na sociedade em que vivemos, ainda persiste a ideia de que o cuidado dos filhos e da casa é uma obrigação intrinsecamente feminina. Em muitas famílias podemos encontrar supermulheres que conseguem manter uma profissão, tratar das tarefas domésticas e cuidar dos filhos, dos maridos ou companheiros, e por vezes ainda de outros familiares que têm a seu cargo. E fazem-no não com poderes mágicos, mas com sacrifício pessoal, força de vontade, sentido de responsabilidade e, claro, amor. Então, de que modo é que o homem, enquanto parceiro e enquanto pai, pode tornar esta dinâmica mais saudável, equilibrada e justa para todos? Quão importante pode ser o seu contributo e a sua presença no dia-a-dia da família?
Eu diria que o contributo do homem não só é importante, como é fundamental. Aliás, eu não consigo cogitar outro cenário que não seja o homem, o pai, contribuir para os cuidados dos filhos e da casa. E gostaria de começar por trazer aqui um conceito, que é o conceito da corresponsabilidade ou da responsabilidade partilhada. O que é que isto quer dizer? Este conceito significa que ambos os membros do casal são igualmente responsáveis pela gestão da casa e dos filhos. Ou seja, não há quem manda e quem ajuda. Há uma gestão conjunta. Porquê? Porque o ajudar, quando nós dizemos coisas, nós mulheres dizemos coisas do género, ah, o meu marido ajuda-me em casa, ou o meu namorado, o meu parceiro ajuda-me em casa, eu estou a pressupor que a responsabilidade de cuidar da casa ou dos filhos é de uma pessoa, e é de quem? Da mulher, não é? E que a outra pessoa, no caso o homem, apenas está a fazer um favor ou a executar uma ordem. Por outro lado, quando falamos em partilhar as responsabilidades ou a corresponsabilizar, isto pressupõe que a carga mental, como planear, o organizar, o lembrar e a execução das tarefas, são da responsabilidade de ambos. Ora, eu penso que não precisamos de pensar muito para perceber que não há outra forma justa e saudável de fazer as coisas que não seja essa responsabilidade partilhada por ambos os membros do casal. Se nós recuarmos algumas décadas para trás, em que era comum as mulheres ficarem em casa a cuidar da casa e dos filhos e os homens saíam para trabalhar e traziam o sustento, acho que é fácil de percebermos que era minimamente justo a mulher ficar mais responsável por cuidar da casa, uma vez que o homem saía e passava o dia todo fora a trabalhar. Ok. Mas hoje em dia, as coisas mudaram muito. Hoje em dia, a maioria das mulheres já não fica em casa a cuidar da casa. As mulheres também saem para trabalhar, ou seja, as mulheres, no mínimo, também trabalham todos os dias 8 horas. Só que continuamos a achar que é da responsabilidade da mulher cuidar da casa e dos filhos, que só ela é que é responsável por isto. E por isso é que se fala tanto na dupla jornada, não é? Em que as mulheres estão, no mínimo, 8 horas a trabalhar fora e depois chegam a casa e têm que trabalhar não sei mais quantas horas, não é? Nas tarefas domésticas e no cuidado dos filhos, enquanto que os homens continuam a não ajudar em casa. Ora, isto não faz sentido nenhum. Isto poderia fazer algum sentido algumas décadas atrás. Hoje em dia, tendo em conta a forma como as famílias se gerem e como está o mercado de trabalho, na minha perspectiva, não há dúvidas em que é necessário, de facto, partilhar as tarefas. Não é o homem ajudar a mulher, não é? Porque já vimos o que é que isto significa. É, de facto, dividirem e partilharem as responsabilidades. Porque cuidar da casa não é uma competência ou uma responsabilidade da mulher. É uma competência e uma responsabilidade de qualquer ser humano. Portanto, eu diria que nesta área ainda há muito para evoluirmos, há muito para melhorarmos, porque realmente ainda existe muita desigualdade entre homens e mulheres, ainda existe papéis de género muito rígidos e que já não cabem nos modelos de família e de gestão familiar que existem hoje, e precisa mesmo de haver uma mudança. E uma mudança, antes de mais nada, não é uma mudança de mentalidade. E para concluir, eu gostaria de trazer aqui só uma outra perspectiva, não é? Já que nós começámos esta conversa a falar sobre o papel do homem enquanto pai, eu gostaria de trazer a seguinte perspectiva. Um pai que cuida dos seus filhos não está só a exercer a responsabilidade que tem sobre eles. Porque cuidar dos filhos, principalmente nos primeiros anos de vida, é a principal forma que os pais têm para, de facto, desenvolverem um vínculo e uma conexão emocional com os seus filhos. Ou seja, o que eu quero dizer é, enquanto que a relação bebê-mãe é mais visceral, automática e natural, porque o bebê cresce, não é? Desenvolve-se 9 meses dentro do corpo da mãe, faz com que este vínculo seja mais natural e se desenvolva de forma mais rápida, não é? Porque o bebê precisa mesmo do corpo da mãe para se regular e para se sentir seguro. Precisa do corpo, precisa da voz, do toque. Então, a relação com a mãe, ela é criada muito mais rapidamente e muito mais naturalmente. Com o pai, isso não é verdade. Então, o pai precisa de, aos poucos e poucos, ir construindo esta relação e este vínculo com o seu bebê. Ora, como eu estava a dizer, a prestação de cuidados ao filho é o principal meio que o pai tem nos primeiros anos de vida de criar este vínculo, não é? Porque um bebê ainda não se comunica, ainda não dá para brincar, não dá para conversar. Então é por meio dos cuidados, não é? O trocar a fralda, ou pôr para dormir, pôr para arrotar ou alimentar, se for o caso, pegar ao colo. E mais tarde, não é? Começar, obviamente, a brincar, a falar, a orientar. Então é isto que vai fazer com que o vínculo seja intencionalmente construído. O vínculo entre pai e filhos precisa de ser construído. E é por meio dos cuidados nos primeiros anos de vida, obviamente, depois a criança cresce, começa a comunicar-se, a entender, e há outras formas, não é? De criar vínculo. Mas, de facto, esta é a principal e única nos primeiros anos. Por isso é fundamental que os homens participem na educação e nos cuidados dos seus filhos.
Muito obrigada, Marisa Andrade, por ter partilhado connosco estas reflexões que nos relembram que, acima de tudo, ser pai é amar, é cuidar, é estar presente. No próximo episódio vamos falar sobre outro tema relacionado com o desenvolvimento pessoal. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica claramente em podcast.
Claramente, com a doutora Marisa Andrade.